Gilson, me diz uma coisa, o estado do Paraná foi o estado que menos empréstimo conseguiu ter autorizado pela União?
Exatamente, uma reportagem, Ronaldo, da Gazeta do Povo, tem interessantes detalhes sobre as condições em que o Paraná tem pedido recursos e as negativas que o estado tem recebido por parte do governo. Para você ter uma ideia, hoje já foram liberados 953 milhões e 500 mil reais para o estado do Paraná. Os empréstimos pendentes para o estado, que são quatro principalmente, alguns que são pedidos para investimento no Família Paranaense, Rede Social, outros em segurança pública, até mesmo uma renegociação de dívida com a Copel, chegam a 2 bilhões e 405 milhões. Mas disso tudo, nada por enquanto chegou nos cofres do estado. O que chegou foram 953 milhões de reais. Inclusive, entre esses recursos, alguns ficaram travados no Senado, aí os maringaenses se lembram, quando o senador Roberto Requião pediu uma fiscalização, uma auditoria, dizendo que havia irregularidades nas contas do estado. Mas a gente tem que entender um pouquinho o porquê que o governo do Paraná está tendo essas negativas. Na segunda reportagem, a Secretaria do Tesouro Nacional tem alguns critérios para liberar empréstimos para os governos. Um deles é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que o Paraná não estaria obedecendo devido a pagamentos que o estado tem feito em pessoal. Pagamentos, primeiro, do recolhimento do imposto de renda na fonte, que seriam considerados pagamentos que não estavam sendo colocados na folha de pagamento de pessoal do governo. E também existem algumas pendências em relação a pagamento de pessoal, principalmente aqueles que já estão aposentados pelo estado. Então, algumas irregularidades em relação a pagamento de pessoal que fazia com que o estado do Paraná não tivesse condições regulares para receber esses empréstimos. Aí o governo conseguiu regularizar essa situação no ano passado. Já em novembro, por exemplo, no dia 8 de novembro, uma série de medidas por parte da Secretaria do Tesouro Nacional já permitiria o estado do Paraná receber os recursos. Só que é engraçado que o estado não recebe. O estado tem hoje uma série de pendências, como nós falamos, no valor hoje de 2 bilhões 445 milhões para receber, e o estado não consegue receber. Bom, aí é perseguição. O que seria isso, né? Nós alguns dados. Seria o governo do PSDB? O governo do PSDB talvez não, porque Roraima, por exemplo, Tocantins, são governados pelo PSDB e recebem recursos. Inclusive, Roraima e Tocantins estão entre os quatro estados que mais recebem recursos do governo federal. Agora, o Paraná tem algumas situações engraçadas. Se nós pegarmos o PIB, por exemplo, a participação dos empréstimos do Paraná no PIB, o Paraná tem 0,95% do PIB. É a menor participação no PIB em recursos do governo federal. O governo realmente trata o Paraná de forma diferenciada. A Gleis Hoffmann, que eu dei uma entrevista para você, Ronaldo, do CBN Maringá, primeira edição, ela alegou exatamente isso. Existem estados que são governados pelos anos e que não recebem nenhum tipo de restrição. Agora, se o Paraná recebe, não é porque o governador Beto Richa é diferente dos outros estados. Ela coloca que é incompetência da administração do governador. Mas cá entre nós, Ronaldo, os números mostrados pela Gazeta mostram uma certa tendência a criar certos obstáculos para o estado receber recursos. Não sei muito bem o porquê. Talvez por ser tucano, não. Apesar que tem tucano, às vezes, que bica para os dois. Eu teria o governo Beto Richa para ser tão indesejado dentro do governo do estado. Será que é o interesse do PT na busca em ter o governo do estado, utilizar qualquer recurso para isso, o desgaste de Beto Richa? Afinal de contas, uma disputa entre Gleisi Hoffmann e Beto Richa, que vai se desenhar nessas eleições, tem o governador Beto Richa com condição de reeleição maior do que Gleisi Hoffmann se eleger. É preciso desgastar a imagem do governador nesse momento em que a eleição está nas suas prévias e gerar um ambiente desfavorável ao governador? Pelos números apresentados na reportagem da Gazeta e pela forma como a gente tem de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional para receber empréstimo, e o Paraná tem recebido empréstimo só depois de recursos do Tribunal de Contas do Estado ao Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio foi quem liberou os últimos recursos para o estado, e mesmo assim ainda não saiu esse dinheiro, que ele está liberado pelo Supremo Tribunal, mas ainda não chegou no bolso, né, no cofre do governo do estado, é preciso pensar um pouquinho se não existe aí uma má administração associada a uma perseguição. Talvez a perseguição até um pouco mais que a má administração. Agora que o Paraná está precisando de dinheiro, isso está, e muito. Mato Grosso, por exemplo, recebeu dois empréstimos, foi a única coisa que pediu ao governo federal, e parece que o governo do Mato Grosso está saudável, está com as suas contas em dia. O Paraná, não. Eu acho que tem aí as duas coisas. Tem o pouco da má administração, mas também um pouco da má vontade do governo federal.
É, na argumentação da senadora Gleisi Hoffmann, apareceu justamente essa questão do Estado de São Paulo e de Minas Gerais, que tem PIB muito mais significativo do que o Estado do Paraná, e são dois estados que são governados pelo PSDB e que terão candidato do PT e dois ex-ministros, ou seja, também semelhante a ela, dois ex-ministros. Então não seria necessariamente uma questão de retaliação. Eu lembro que a senadora também comentou aqui que o Paraná nunca precisou de empréstimo para pagar suas contas. E parte do problema é exatamente esse, né? Que o governo do Paraná tem buscado empréstimo para pagar contas. Não é necessariamente dinheiro para investimento. Quer dizer, o Paraná estaria rompendo, inclusive, com o modelo histórico adotado por governos do PMDB, do PDT e governos que vêm desde o governo do antigo José Richa, né? Do finado José Richa, e que nunca utilizou de empréstimo, né? desse expediente para poder pagar contas.
Essas contas públicas, nosso, meio que um mistério. A gente não pode esquecer que Beto Richa herdou o governo do Roberto Requião, que no orçamento do primeiro ano de Beto Richa, foi um orçamento aprovado pelo governo Requião. Quem se lembra aí da campanha eleitoral de Beto Richa ao governo do Estado, e de Requião, que apoiou Osmar Dias, o governo Requião pregava da saúde do Estado, mas uma série de pendências que seriam pagas pelo governador Tucano. Eu até concordo com você que o governador não administra muito bem as contas, né? Mas também não herdou uma facilidade muito grande. A gente comentou muito nas últimas eleições sobre o que é você governar na sucessão, quando você é o herdeiro do governo anterior, e quando você pega um governo de oposição. Então existe uma discussão que a gente não pode negar, que no Paraná essa disputa política pelo Estado tem criado alguns ambientes muito difíceis de negociações, de dívidas, e mesmo dentro do próprio Congresso, no Senado, o Senado hoje é bem desfavorável ao governador Beto Richa. Você tem um governador Requião, ex-governador Requião, que está no Senado, que quer se candidatar ao governo do Estado, e para ele, quanto pior, melhor a situação do governo. Você tem uma senadora Gleisi Hoffmann, que também quer se candidatar ao Estado, que é uma coisa interessantíssima, né? Dois senadores querem ser governos, fazendo oposição ao atual governante. E Álvaro Dias, que seria tucano, ele não é muito simpático a Beto Richa, todo mundo sabe do seu posicionamento, inclusive nas últimas eleições ele declarou apoio ao irmão, Osmar Dias, que era do partido contrário. Então, o Beto Richa está sem pai nem mãe no Senado, né? Aí é difícil ser governador, porque é no Senado que se decide as contas do Estado, né? Os senadores são representantes do Estado, enquanto que os deputados são representantes da população civil. Vamos ver onde vai dar isso. Eu acho que existe aí pedras trocadas em telhados de vidro. Os dois devem, e cada um usa a arma que pode, afinal são candidatos à reeleição, Beto Richa, e o sonho de Gleisi Hoffmann de assumir o governo do PT.